Abra aí Jeremias 7, versículos 1 a 7, vamos falar sobre a verdadeira e a falsa religião. O texto diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Muito bem, nós temos que fazer aqui, dar um contexto dessa passagem, né? Da onde ela surge. Foi muito interessante a gente ter lido, agora há pouco na nossa leitura diária, aquele texto sobre o rei Manassés, cujo filho foi Amon, porque o filho de Amon, a gente leu no texto também, foi Josias. Esse foi um bom rei. Manassés começou mal seu reinado, terminou bem. Amon, seu reinado todo foi ruim. Mas Josias se converteu de verdade. A Bíblia conta de uma conversão dele. Ainda na sua juventude, na sua adolescência, ele se converteu de verdade, ele se propôs a servir o Senhor, ele mandou reformar o templo, no templo encontraram o livro da lei. Os estudiosos não sabem se ele estava de fato lá perdido, esquecido, ou se foi uma oportunidade do sacerdote introduzir, né, a lei no palácio, né? E o rei leu aquilo, falou: a gente está fazendo tudo errado, olha por que a gente está sendo punido, vamos consertar a nossa vida geral, tudo, nós vamos fazer uma reforma, e ele fez mesmo. Jeremias começou sua pregação no início dessa reforma, e ele começou com dias bons, mas assim que Josias morreu, os três filhos dele e um neto dele foram reis um piores do que os outros. E os estudiosos costumam colocar essa pregação de Jeremias, desse texto que a gente acabou de ler, justamente no começo do reinado dos maus filhos de Josias. Então, ó, olha só de onde veio. Veio de Manassés, que teve aquela conversão, né? Mas no começo foi dureza seu reinado. Depois o filho Amon, um péssimo rei. Depois o neto Josias, um bom rei. Depois os bisnetos e o trisneto, né? Um pior que o outro. E aí Jeremias tem a maior parte do seu ministério em dias péssimos. A ponto de Jeremias falar assim: para que eu fui nascer? Eu quase que ponho um propósito no meu coração de não falar mais nada, de ficar quieto, deixar essa situação assim, mas não tem como. Meu coração pega fogo, eu tenho que falar, eu tenho que anunciar essas coisas para as pessoas, eu tenho que alertá-las do que está por vir, eu tenho que pregar sua palavra. Então é mais ou menos nesse contexto. E o contexto religioso desses dias é o seguinte: afastamento do Senhor, carnalidade, mundanismo, injustiça, né? Os reis, a corte, explorando os pobres, fazendo julgamentos injustos, matando inocentes e dizendo: a gente faz o que a gente quer e não tem ninguém que vai dizer que a gente não pode fazer. Então, assim era o contexto social. E religiosamente, alguma adoração a falsos deuses, mas uma confiança muito grande de que as nações ao redor não as destruiriam. Por quê? Apesar deles darem uma mão para Deus e outra para o diabo na adoração, né? Tem o templo aqui, vai lá, faz um sacrifício, depois adora lá nos altos montes, adora Baal, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uma festa cananita aqui, outra dali, entre a Páscoa e os tabernáculos, vai assim levando a vida, né? Eles tinham uma confiança muito grande de que jamais seriam abatidos. Sabe por quê? Porque o templo do Senhor estava no meio de Jerusalém. Então a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Esse é o contexto da sujeira em que vivia esse povo no dia em que Jeremias escreveu essas cartas. Nossa mensagem é a seguinte. Passa lá, Sérgio. Opa, leu ali. Enquanto não aparece, eu vou ler aqui. Apesar de parecidas, a verdadeira e a falsa religião diferem em questões fundamentais. Então a gente falou sobre verdadeira e falsa religião. E no começo eu falei que elas se parecem ser dirigidas do mesmo modo a Deus. Mas isso não é verdade. Apesar delas serem parecidas, a verdadeira religião e a falsa religião, elas têm diferenças tão fundamentais que fazem uma arrumar para um lado e outra arrumar para o outro. A aparência externa é até bonita. No fundo do coração, elas são extremamente opostas, o que deve nos dar um alerta muito grande. Então a gente vai ver, veja aí, duas verdades sobre a verdadeira e a falsa religião. Duas verdades que mostram que elas são opostas entre si. Onde são opostas entre si? Por que são opostas entre si? E onde a gente tem que tomar cuidado. Cuidado dessa porta para fora, porque está cheia de falsa religião por aí. E a aparência é bonita. E cuidado dessa porta para dentro, para a gente também não desenvolver alguns hábitozinhos, algumas particularidades da falsa religião. Então a primeira verdade é a seguinte. A falsa religião é embasada em seus elementos externos. Olha, eu coloquei umas fotos. Olha que bênção aí. Olha só. Elementos externos de culto que a gente vê hoje em dia. Olha lá, uma propaganda de óleo para unção. Mas não é qualquer óleo para unção. É com válvula de 30 ml spray dourada. É válvula dourada, não é válvula prateada, não é válvula branca, senão não presta. Tem que ser com válvula dourada. E olha que bênção, um vidrinho de 30 ml, R$12. E você pode dividir no cartão em uma vez também de R$12. Né? Então você pode comprar, aí você pega, assim, joga na sua casa, né? Chega na sua Bíblia, você joga, vai ficar toda melecada. Né? E aí seu carro, você vai estacionar ali, bate um sprayzinho ali. Né? Pronto, tá tudo abençoado. Olha que legal. Quem não quer ter um olhinho para unção? Tem gente que fala assim, óleo ungido. É como falar subir para cima, descer para baixo. Né? O que é ungir? É deitar óleo, é untar, né? Melecar com óleo. Óleo ungido, como é que um óleo é ungido? Está imunizado com essas coisas. Nossa, fechou o corpo. Né? Então, olha o outro ali, do lado, aquele sujeito tocando um berrante, ele é boiadeiro? Não, aquilo não é um berrante, aquilo é um chofar. É um chofar. O pessoal compra um berrante igual dos outros, né? Mas escreve em hebraico, chofar. Sabe o que quer dizer chofar em hebraico? Trombeta. Berrante. Exatamente isso. Mas se eu falar que é um chofar, aí eu toco isso no culto, nossa, e aí Deus acorda, né? Deus estava dormindo, Deus estava olhando lá para o outro lado, Deus estava ocupado com alguma coisa, você tocou, eu tocou a campainha dos céus. Aí Deus, as bênçãos vêm para lá, todo mal olhado vai embora, né? Demônio que vai pegar vai embora. Olha ali, o candelabro também. Vai na Conde de Sarzedas para você ver. Tem lojas. Antigamente, você via um elementozinho judaico numa loja, outro na outra. Tem loja agora que parece loja de judeu. Não tem um produto cristão, só tem coisa judaica. Inclusive coisa que nenhum judeu jamais compraria, né? Por exemplo, a Arca da Aliança. Um judeu... Não acredito que um judeu fosse comprar uma coisa, mas o cristão compra. Olha só que bênção aquele culto ali embaixo, né? Uns pastores com a mão ali sobre a Arca da Aliança, né? Uma pastora atrás fazendo, deve ser uma oração forte. E o povo fica maravilhado com essas coisas. Isso aí são elementos externos de culto que fazem as pessoas pensarem ou elas usam como desculpa para andarem afastadas do Senhor, enquanto praticam ações que têm a aparência de cristianismo, de serviço ao Senhor, e elas se contentam com isso, e se forem exortadas de que estão longe de Deus, elas têm a desculpa perfeita: de jeito nenhum. Eu passo meu olhinho lá todo dia, né? Eu entro no trabalho, eu já unjo a minha sala, eu já ungi minha firma lá, ela pertence ao Senhor agora. Eu vou para uma cidade, a primeira coisa, eu paro na placa da cidade, sabe aquelas placas, bem-vindo a Atibaia, eu unjo lá, faço uma oração de poder, eu levo comigo meu candelabro, não tem luz elétrica mais, né? E esses elementos externos de culto desviam as pessoas, que também querem ficar desviadas, desviam do propósito central, que é a adoração contrita ao Senhor, uma adoração de coração. Israel estava passando por isso? Judá estava passando por isso? Exatamente por isso. O coração deles estava tremendamente longe de Deus. Eles faziam o que queriam, eles não obedeciam ao Senhor. Eles tinham seus pensamentos, seus propósitos, ninguém os mudava. Mas a sua confiança permanecia inabalável. Por quê? Olha o pensamento deles. Eles diziam o seguinte: o templo do Senhor está aqui em Jerusalém. Aí vinha Jeremias, 40 anos pregando: gente, Deus vai mandar um exército inimigo, ele vai mandar aqui a Babilônia. A Babilônia vai reinar 70 anos. Judá vai ser levado cativo para lá, vai ficar essas décadas todas lá até ser libertado. Aí vinha falsos profetas: não vai ficar 70 anos em lugar nenhum, não. São só 2 anos, e nem de exílio não vai ter, 2 anos de cerco. E depois o Senhor vai dar vitória, sabe por quê? Porque Jerusalém não vai cair. E por que não vai cair? Porque o templo do Senhor está aqui. Era isso que eles pensavam. Eles pensavam o seguinte: Deus é bobo de deixar o templo dele cair na mão dos inimigos. Olha só, a gente tem o templo do Senhor aqui. Olha os sacerdotes, as vestes dele. A gente leva sacrifício, eles fazem um sacrifício, queimam incenso. Isso era um culto maravilhoso. Você acha que com isso aqui tudo, com esse pé de coelho desse tamanho, com esse amuleto desse tamanho, a gente vai perder para alguém? Vocês estão pensando isso? Era essa a confiança deles. Eles deviam, se fosse hoje, eles iam confiar no olhinho da válvula dourada, né? Nos pastores com a mão em cima da Arca da Aliança, naquele mundaréu de elementos judaicos. Tem crente que tem bandeira de Israel em casa. Olha que bênção, né? A bandeira de Israel, o país mais incrédulo do mundo hoje em dia. Não tem povo que despreza mais a mensagem do Senhor verdadeiro, mais despreza Jesus Cristo, mas é um número altíssimo, não só de religiosos que não reconhecem Jesus como Deus, de judeus ateus, espíritas. Eu nunca vi povo para ter tanto espírita que nem judeu. Não sei para que judeu quer ser espírita, mas está cheio de judeu espírita. E aí o crente vai lá e põe a bandeira de Israel em casa. Quer andar com a camisa, eu amo Israel. Então, se quiser passear em Israel, vá, legal, né? Tira foto, compra um souvenir. Mas crer que manter elementos judaicos, bandeiras, chofar, né? E comprar arquinha da aliança lá na Conde de Sarzedas, olhinho, incenso, que essas coisas é que vão agradar a Deus e que vão mascarar um afastamento de coração. Quem pensa assim está extremamente enganado. Israel tentou fazer isso, Judá tentou fazer isso. O Senhor não caiu nessa jogada. O Senhor, que via o coração, olhou para isso, reprovou e disse: essa paz que vocês forjam no coração de vocês não é uma paz entre eu e vocês. Então, a primeira verdade é que a religião falsa é embasada nesses elementos externos. Então, o mercado evangélico tá, é um mercado milionário, né? Atitudes, agora vou orar em cima do monte, né? Deus falou, ó, entra no seu quarto e ora. Não, mas tem que ser em cima do monte. Eu vou à noite no mato ver o mato brilhar. Bom, tem tanta prática esquisita e que parece religiosa, parece piedosa, mas que não reflete um coração verdadeiro. Se a gente fosse falar todas, terminava no culto da noite. Então nós vamos parar essa parte por aqui. Mas qual é a segunda verdade? Se a religião falsa, ela tem muita aparência externa e um vazio interior, a religião verdadeira nasce no coração e se vê em ações. A religião verdadeira também tem atitudes, mas atitudes que refletem um coração transformado. Religião nenhuma, falsa ou verdadeira, ela deixa de dar seus frutos. Ela deixa de ser vista. Então aquela do crente agente secreto, que a gente nunca vê, a pessoa nem sabe que é crente, né? Os irmãos da igreja nem lembram mais dele, né? O pessoal do serviço trabalha anos com ele, nunca ouviu, nem passa pela cabeça que é crente. A pessoa não faz uma oração, não faz... Esse aí talvez nem crente seja. Mas a oração, a religião verdadeira, assim como a falsa, ela se vê externamente. A diferença é o que se vê externamente e da onde vem o que se vê externamente. Então, se o Senhor reprovou aquela ideia de templo do Senhor é esse, o povo batendo no peito e confiando de que os elementos externos do culto protegeriam eles, e era tudo o que eles precisavam em termos de confiança, o que, que Deus ofereceu no lugar? O Senhor normalmente fala, isso está errado, e aí ele não deixa o pessoal no vácuo. Ele fala, então, façam isso. O Novo Testamento fala isso. Dispam-se do velho homem, dos seus pecados, e se revistam do novo homem, numa nova vida. Então a Bíblia sempre coloca o correto depois de tirar o errado. Aqui Deus vai fazer o mesmo. No versículo 4 diz, não confieis nas falsas palavras. Mas no 5 diz assim, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar. É isso que eles queriam, habitar naquele lugar, e estavam confiando no templo para isso. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, isso não é dar conta de ninguém. O templo do Senhor garante minha habitação aqui. Deus fala, não garante não. Eu destruo esse templo do dia para a noite, a hora que eu quiser. Esse templo não significa nada. Esse templo está aí para vocês me obedecerem. Esse templo está aí porque eu quero que o coração de vocês sejam meu templo. Esse templo aí está para lembrá-los das verdades que eu lhes falei. Esse templo eu derrubo do dia para a noite. Então o que eu quero é o quê? Que vocês tenham atitudes justas, que vocês se entreguem somente a mim e não com o coração dividido. O que, que Deus está ensinando aqui? Ele está cobrando o quê? Está cobrando aquilo que ele já tinha ensinado desde sempre para Israel. Aquilo que ele pediu na lei e aquilo que era fruto de uma conversão genuína. A gente sabe que a lei de Israel nunca salvou ninguém. E que as pessoas que a buscavam, a faziam de coração e através da fé. Nós temos exemplos, por exemplo, do próprio patriarca de Israel, né? O patriarca primeiro, que é Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E a partir daí, nós temos exemplos de homens de fé, de heróis da fé que Hebreus vai alistar, homens que viram a palavra do Senhor, que ouviram a sua promessa, creram nelas, transformaram a sua vida, tiveram seu coração modificado pelo Senhor e aí passaram a servir o Senhor com toda essa lei, com o coração transformado. Por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, diferente de Saul, um homem que devia ser conforme o coração do povo corrompido. O que Deus está pedindo também são atitudes externas, mas atitudes que nascem não de uma religiosidade externa, não de conceitos pessoais, não de imagens vendidas para as pessoas, mas de um coração obediente. E qual é o coração obediente, senão aquele que se arrepende diante de Deus? Aquele que fala, Senhor, ó, eu cansei de errar, cansei de pecar, eu quero servir o Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Eu quero emendar os meus caminhos e as minhas obras para praticar a justiça com o meu próximo. Eu estou parafraseando aqui o versículo 5. Eu não quero mais pensar só em mim, eu quero pensar nos meus irmãos também e no relacionamento para com eles. Às vezes a gente valoriza mais os bens do que as pessoas. Já viu isso? Tem gente que as pessoas não significam nada, eu quero ter as coisas. Né? As pessoas para mim são só um meio para eu obter coisas. Elas não têm importância para mim. Às vezes os amigos têm mais valor do que a família. Às vezes as amizades com o mundo têm muito mais valor do que as amizades, os laços fraternais, espirituais que nós temos com a família de Deus. Porque o nosso coração está pendendo para o mundo, está pendendo para a carne. Senhor, ó, eu quero emendar todos esses meus caminhos. Eu quero praticar justiça com o meu próximo. Eu quero não oprimir mais o estrangeiro, o órfão e a viúva. Onde é que eu faço isso? Onde é que eu vejo um estrangeiro aí? O órfão fica oprimindo? Isso aqui tinha a ver com justiça social. Se você for um político, um legislador, tiver um cargo público, talvez isso aí vai ser efetivado por você de uma maneira mais particular. Mas, no geral, o princípio geral aqui é uma pessoa justa. Ou seja, eu vou agir com justiça no mundo. Quando eu abrir minha boca para falar alguma coisa, isso vai ser verdade. Quando eu abrir minha boca para falar alguma coisa, isso vai ser edificante. Quando eu conversar com alguém, vai ser para edificar, para transformar, para dar bom testemunho, para marcar positivamente a vida de alguém. Não para destruir, não para difamar, não para passar a perna, vai ser ao contrário. Eu também quero, Senhor, não mais andar após outros deuses. Onde é que a gente tem outros deuses hoje em dia? Agora estou parafraseando o versículo 6, né? A gente serve outros deuses? Ah, agora isso quer dizer que eu não vou mais para a Aparecida do Norte, né? Alguém aqui vai? Eu já fui, né? Quando eu era incrédulo. É, foi uma das coisas que me fez abominar aquela religiosidade externa e nominal. Né? Eu comecei a me afastar daquela falsidade antes de conhecer de fato o Senhor Jesus. Acho que já era Ele me mostrando onde eu estava, né? Então significa isso? Eu só não vou na Aparecida do Norte, eu não vou no Centro Espírita? Não, nós temos outros deuses hoje em dia. A gente tem outros tipos de adoração. A gente se curva diante de outros altares. Hoje em dia a gente se curva diante do altar da televisão, do iPhone, né? da balada, da amizade, dos seriados. A gente ama das marcas de roupa, a gente transforma essas coisas em deuses. Né? Às vezes até do bem-estar, às vezes nós somos o nosso Deus. O nosso descanso é o nosso Deus, o nosso trabalho é o nosso Deus, nosso status é o nosso Deus, nossa conta bancária é o nosso Deus. E a gente adora eles, a gente dá o melhor de nós para eles. A gente se curva diante desses altares. Às vezes o relacionamento é o nosso Deus. Né? O namorado, a namorada é o nosso Deus, é a nossa deusa. Né? A gente vive para aquilo. Né? O filho é o nosso Deus. E a gente coloca antes do Senhor. Então a gente faz todas as coisas para afagar esses nossos valores. E Deus vem com o tempo que sobra. E Deus vem com o esforço que sobra. E Deus vem com o ânimo que resta. Deus vem com a sobrinha, com a raspinha do tacho. Senhor, eu quero servir o Senhor com o coração. Eu quero emendar todos esses caminhos e colocar o Senhor em primeiro lugar. E vou abandonar tudo isso? Vou abandonar a família? Vou abandonar o trabalho? Não. Mas agora, quando eu cuidar da família, agora, quando eu for trabalhar, agora, quando eu for para a escola, eu vou fazer isso com o Senhor em primeiro lugar. Agora eu vou colocar os seus propósitos em primeiro lugar. E eu ainda vou para o trabalho, mas o Senhor é que vai me guiar. Os seus propósitos é que vão me guiar. Agora eu também vou para a escola, mas agora eu vou estudar diferente. Eu vou me comportar diferente na escola. E agora, não sou eu mais que vive, Cristo vive em mim. Como Cristo iria para a escola? Como Cristo faria aquela prova? Como Cristo cuidaria da família? Como Cristo sairia com os amigos? Como Cristo cuidaria do tempo dele? Como Cristo estudaria para a prova? Como Cristo lidaria com as pessoas na rua? Como ele as trataria? Porque agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu quero emendar todos esses caminhos. Porque a minha religião, Senhor, eu quero que seja verdadeira. Eu quero que nasça dentro do meu coração. E para nascer dentro do meu coração, ela envolve a sua palavra. A obediência ao Senhor não são só atitudes externas. Não são ir na igreja levantar a mão. Nossa igreja nem tem isso, né? Bater palma, gritar aleluia. Nossa igreja também não tem isso. Não tem nada de errado nisso. Mas nós entendemos que como a igreja é formada por pessoas muito diferentes, a gente tenta navegar no meio do rio, né? Nem tanto para uma margem, nem tanto para outra, para que o culto seja unânime. Não tenha ninguém que fala, ah, eu estou excluído desse culto. Mas nós poderíamos fazer isso, não tem nada errado de levantar a mão, bater palma. Mas se eu faço isso, só do braço para frente, né? Só do ombro para cima, com a mão levantada, só da boca para fora, falando aleluia, falando glória a Deus, isso não nasce no coração. E quem disse que o Senhor quer mão levantada e um coração fechado? Quer braços abertos e a mente e o coração fechado para a sua palavra. Senhor, eu quero que minha religião seja verdadeira. Me perdoa pelos caminhos que eu tenho andado. Agora, Senhor, eu quero parar nesse momento, emendar os meus caminhos e voltar para o Senhor. Senhor, eu tenho visto na tua palavra quantas pessoas fizeram o oposto e tinham as melhores desculpas do mundo, melhores que as minhas, e o Senhor não aceitou nenhum. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe a palavra que vem na minha boca antes dela chegar, antes de eu pensar nela. Então, Senhor, toma aqui a minha vida, aceita o meu pedido de perdão. Toca o meu coração para que ele se arrependa profundamente. E eu abandone a amargura, eu abandone a rebeldia, eu abandone a tristeza forjada pelos meus propósitos errados e que eu volte para o Senhor agora. Vamos orar. Senhor, por favor, faça tudo isso no nosso coração. Como a vida sabe nos afastar do Senhor. Como esses nossos dias rápidos, preocupantes, agitados, como esse mundo complexo consegue nos afastar do Senhor, da sua palavra, dos seus propósitos, consegue nos tornar insensíveis para a sua palavra, insensíveis para a atuação do Espírito Santo, insensíveis para a direção do Senhor. Como nós tapamos nossos ouvidos para essa direção sutil do Espírito que habita em nós. E como nós nos sentimos confortáveis no mundo. Como nós temos desculpas para sermos parecidos com o mundo. Até mesmo com igrejas, com movimentos que andam de fato longe do Senhor, mas têm aparências de adoração, mas são falsas religiões. Que acabam nos fornecendo também desculpa para também andarmos longe do Senhor com falsidade. Senhor, nos perdoa disso. Perdoe-nos profundamente o nosso coração. Coloca-nos um arrependimento genuíno para que nos voltemos ao Senhor. e que a partir de agora nós, rumando para o Senhor, voltando os nossos olhos, a nossa vida, a nossa mente para o Senhor, nosso coração para o Senhor, nós possamos ter atitudes transformadas, que as pessoas também vejam como vêm as falsas atitudes, mas que agora vejam as verdadeiras. Que eu seja uma pessoa tratável, que eu seja uma pessoa dirigida pelo Senhor, que eu seja uma pessoa que é edificada pela sua palavra, que dá ouvidos à correção, que dá ouvidos à pregação, que lê as suas escrituras, que ora ao Senhor, que é alguém fácil de guiar no seu rumo, uma pessoa pastoreável. Me faça ser isso, Senhor. Me ajuda e me afasta do caminho da falsidade e também do caminho do erro. Faz com que eu volte a ser aquele servo que eu deveria ser. Em nome de Jesus. Amém.